criar condições para se formar cidades ou vilas. Por fim, dizer que à semelhança do que habitualmente ocorre, nada é referido sobre a auscultação à vontade e ao interesse das populações. Como se pode aferir se há ou não...
Senhor Deputado,
termino, Sr. Presidente. Como é que se pode aferir se há ou não um movimento local de defesa de elevação? Se essa é ou não a vontade das populações? Já é tempo, há muito tempo, de criar condições para que as populações sejam realmente ouvidas sobre as decisões que lhe dizem diretamente respeito. Nós, Bloco de Esquerda, somos muito defensores das práticas de democracia participativa e sempre nos bateremos pela sua implementação. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo esta intervenção dando nota que hoje saiu do Conselho de Ministros uma decisão que desde já saudamos, uma reivindicação do PAN de proteger as nossas crianças da violência da atividade tauromáquica, recomendação essa que a ONU já tinha feito a Portugal e que finalmente o Governo tem a coragem, após exigência do PAN, de a concretizar. Claro que as atividades tauromáquicas são uma prática inaceitável em 2021, mas enquanto não houver a coragem política de terminar com estas atividades, é fundamental que se vão dando passos como este. Posto isto, e porque falamos de povoações, é de facto importante aqui não só um debate que deverá ser aprofundado em especialidade, mas sabemos bem que a atribuição da categoria de vila ou de cidade a uma povoação, no fundo, visa apenas assegurar um reconhecimento simbólico, um reconhecimento formal das especificidades históricas, da identidade e do dinamismo de determinadas povoações. Sabemos bem que no nosso país, aliás, como hoje já foi referido aqui, já em 2012, registávamos a existência de 581 vilas, 159 cidades e gostaria de lembrar a propósito o especialista em Direito Municipal, Melo Alexandrino, que tem vindo que reiterar a posição de que a existência desta categoria de vilas e de cidades tem evitado, em conjunto com outros fatores, evidentemente, uma tendência de criação de novos municípios e que esta tendência poderia trazer uma excessiva carga, um excessivo peso para o nosso país, até do ponto de vista orçamental, do ponto de vista do que seria uma maior estrutura administrativa. Mas a verdade é que com a revisão que se fez no governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, esta visão não esteve de todo presente e ao revogar-se a lei que permitia a criação de vilas e cidades no nosso país, acabamos por condicionar esta reforma territorial e sabemos hoje como não se devem fazer reformas no nosso país administrativas e territoriais como têm sido indicadas num modelo régua e esquadro. É verdade que precisamos em sede de especialidade de olhar melhor para estes indicadores de referência. É importante a nota que o projeto do Partido Socialista traz, nomeadamente no que diz respeito à vontade de vilas se manterem como vilas, como é o caso, por exemplo, de Cascais e de Ponte de Lima, mas para o PAN será fundamental, em sede de especialidade também, podermos prever que, para além da livre iniciativa dos partidos aqui representados, e seja possível também pelos próprios municípios, pela iniciativa de cidadãos e de cidadãs, garantir que possam trazer à Assembleia da República esta sua vontade, no fundo, garantindo aqui uma maior democracia participativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Sr. Presidente, nós estamos hoje aqui a discutir uma lei-quadro sobre a criação da categoria das povoações, mas eu, tendo ouvido o PAN congratular-se com aquilo que o Conselho de Ministros decidiu e que tem a ver com proibir a assistência a touradas de nós de 16 anos, eu gostava de dizer que eu acho que isto tem mais a ver propriamente com a baganha orçamental que estamos a viver e com a necessidade de comprar o voto do PAN do que com outra coisa qualquer, porque de facto o Conselho de Ministros conseguiu, ao mesmo tempo, negar a característica de espetáculos culturais tradicionais em Portugal às touradas e também negar a liberdade aos pais de serem responsáveis pela educação dos seus filhos, tudo com uma só medida, em nome da barganha orçamental com o PAN. E, portanto, em Portugal, e é com muita tristeza, e esta parte é mais relevante, e é com muita tristeza que eu vejo, em muitos países da Europa, o que se discute é como é que as crianças vão recuperar o tempo que perderam na pandemia, o tempo em que não puderam ter aulas normalmente. Em muitos países houve escolas no verão. Em muitos países as aulas começaram logo em setembro, não estiveram à espera do fim do mês. E isso foi discutido. E nós aqui estamos a discutir espetáculos tauromáquicos. É a diferença entre quem se preocupa com a igualdade de oportunidades e quem se preocupa com agendas, desculpem-me a expressão, mas bastante mais folclóricas. Em segundo lugar, e em relação àquilo que discutíamos sobre a lei-quadro da atribuição da categoria das povoações, é bom lembrar que esta atribuição de categorias é, sobretudo, simbólica. Mas o simbolismo tem alguma importância e, portanto, nós não seremos nós que seremos contra esta reconsagração, digamos assim, até porque, existindo o simbolismo e existindo esta vontade de muitas povoações, faz sentido que haja algumas regras de bom senso que permitam regular esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, no início deste debate, de referir o seguinte: nós estamos a fazer este debate acerca do estabelecimento de critérios para a elevação a vilas ou a cidades, porque na altura o PSD e o CDS, e isso não foi dito, mas eu relembro a memória que eu creio que é importante neste momento, na altura o PSD e o CDS, a obsessão com a extinção de freguesias era de tal ordem que extinguiram não só mais milhares de freguesias, como revogaram toda a legislação relativamente a esta matéria. Não foi só a legislação, ó, senhores deputados, não vale a pena, continua a incomodar-vos, não é? Mas incomoda ainda mais as populações que perderam as freguesias, e essa é que foi, de facto, a grande perda do nosso país.
Senhores deputados, peço para deixarem a senhora deputada continuar o seu raciocínio e exprimi-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas como estava a referir, a obsessão era tanta que revogaram também a legislação que estabelecia os critérios para a elevação das povoações à vila e à cidade. E, de facto, esse é um elemento que, para o nosso país, já foi aqui utilizado vários termos, sendo simbólico, sendo elementos que são elementos que contribuem para a valorização das povoações, são elementos que contribuem para a valorização da própria população, para a sua identidade, para a sua história, para aquilo que tem sido também o seu desenvolvimento. E por isso, da parte do PCP, não temos objeções a que haja, de facto, o estabelecimento de uma legislação sobre esta matéria, mas é importante também que se diga o seguinte: não obstante, não havendo até ao momento uma legislação específica sobre isso, a Assembleia da República também não ficou sem esta competência. A Assembleia da República sempre pôde continuar a legislar sobre esta matéria. Eu gostaria, sobre a proposta em concreto que está em discussão, referir um aspecto que nos parece, um aspecto que creio que em termos de especialidade pode ser aprofundado, pode ser limado, pode haver maior reflexão e ponderação, porque nos parece importante que haja aqui equilíbrio nos critérios a definir relativamente a esta matéria, tendo em conta naturalmente a realidade que hoje temos. E além desta necessidade de ter atenção a este conjunto de critérios que vierem a ser aprovados, é preciso também ter presente a perspectiva histórico-cultural. E, ou seja, e uma localidade que se designa de vila, naturalmente, essa designação deve continuar a estar presente naquilo que faz parte das povoações e faz parte daquilo que é também a sua história e a sua identidade. E há um aspecto também que gostaríamos ainda de referir para terminar, que se prende com o seguinte. seguinte: no conjunto de critérios são sempre estabelecidos um conjunto de equipamentos, um conjunto de serviços que devem existir para a elevação à vila ou para a elevação à cidade. Mas isto traz-nos também uma outra reflexão. Houve, de facto, um conjunto de povoações no nosso país que, ao longo de todos estes anos, foram perdendo equipamentos, não por sua vontade, mas porque foram encerrando por imposições de sucessivos governos. Podemos falar das escolas, podemos falar de centros de saúde, podemos até falar das agências bancárias, dos postos do CTT. E esta é uma realidade que afetou também de uma forma profundamente negativa as povoações e que, neste debate, a questão relativamente aos serviços públicos e a importância da segurança às povoações, os serviços públicos a que têm direito, à proximidade, é uma questão relevante e que deveremos considerar. Mas, como referi, não temos objeções relativamente a esta, à proposta que foi aprovada, e iremos acompanhar, mas é importante também perceber porque, como é que chegamos aqui e porque é que estamos a fazer este debate. E o PSD e o CDS intervieram como se não tivessem qualquer tipo de responsabilidade sobre esta matéria, mas da nossa parte consideramos que, de facto, não é um elemento de menor relevância. Não, é importante para as populações, é importante para a sua valorização, e por isso o PCP respeita também aquilo que são as vontades por parte das populações, e temos em conta este elemento também relativamente à valorização das próprias populações e das suas povoações.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, é muito curioso ver como o PAN vem a este debate elogiar o Partido Socialista e os seus projetos-lei. Já estamos mesmo a ver como vai ser o orçamento. Sai o Bloco de Esquerda, entra o PAN, e alguém há de estar sempre aqui pronto para dar uma mão qualquer quando for preciso. Igualmente, melhor que isto, é só a memória do PCP, que qualquer assunto que seja trazido a esta Assembleia prende-se com a Troika, com o PSD e com o CDS. Não há mais nada que seja para resolver que não seja a memória. E já agora havíamos de dizer uma coisa, senhores deputados, que se a vossa franqueza com o Partido Socialista pudesse, era que esta lei não vale nada. Na verdade, porque dizem que para se levar a povoações é preciso olhar para a realidade geográfica, para a história e para a identidade cultural. Qualquer miúdo de 3 anos fazia isso ali fora. Escrevia isso e andava para a frente. Esta é uma má lei. Aliás, o próprio Partido Socialista diz no fim do seu projeto que este é apenas um primeiro contributo para o debate. Senhores deputados, eu não vos vou ensinar, não vos vou ensinar a missa, mas os projetos de lei não são para um primeiro contributo. Os projetos de lei são para legislar. Esta lei é péssima. Não traz requisitos de como subir as categorias dos municípios. Não define o que é ou como pode ser elevada a categoria de povoação. É pior que as leis de 1820 e 1822. É um desastre jurídico feito aqui no Parlamento, com a extrema-esquerda a dizer que está tudo bem, está mais ou menos. É uma lei. É péssima. É péssima, tem que se dizer que é péssima, e tem que se dizer que é um péssimo contributo para o debate. E era isso que um grupo tão grande, com 70 e tal, 60 e tal deputados, podia ter feito muito melhor do que o que fez aqui com isto. Não serve para nada. Aprovarmos isto ou não aprovarmos nada, meus amigos, é exatamente a mesma coisa. É como ao melhorá-lo. Não faz bem, nem faz mal. É exatamente a mesma coisa. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, em nome do Partido Comunista Português, revelou aqui a sua indignação, ou a indignação da sua bancada, pela circunstância da disciplina jurídica sobre a elevação de povoações à categoria de vila ou cidade ter sido revogada, mas não contesta a desautorização desse mesmo regime jurídico. Por outro lado, a Sra. Deputada Paula Santos também revelou a sua indignação pela criação deste vazio legal durar há bastante tempo, mas esqueceu-se de referir que, desde o dia em que o PSD deixou de ser o partido de suporte do governo, 26 de novembro de 2015, até à data da apresentação do projeto de lei do Partido Socialista, que estamos agora a apreciar, decorreram 5 anos e 7 meses. 5 anos e 7 meses, que foi o tempo que o Partido Comunista Português teve para apresentar nesta Câmara um projeto de lei para eliminar esse vazio legal, mas não o fez. Pois não, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há ninguém inscrito. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito brevemente, agradecendo os contributos de praticamente todos os grupos parlamentares e deputados que intervieram, não exatamente todos, e já lá irei, acho que há um consenso generalizado quanto à necessidade e à utilidade desta iniciativa. Naturalmente, corresponde às aspirações das populações locais e também corresponde